Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português na Voz da América e hoje é terça-feira, 23 de abril de 2024. Em Washington, neste momento, estão 19 graus. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está Ana Guedes. A produção é do Jaime Faria. Na técnica está o Nick Ivanov. E arrancamos com os títulos das notícias internacionais nos Estados Unidos. Começou a apresentação das alegações da Procuradoria e da Defesa no julgamento do ex-presidente Donald Trump. Dirigentes africanos apelaram hoje a uma maior cooperação regional na luta contra o terrorismo. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola, onde as centrais sindicais falam em grande adesão à greve da administração pública. Polícias e fiscais continuam a ser acusados de uso de força, especialmente contra as vendedeiras ambulantes.
Um país onde a lei não existe, estamos a dizer um país selvagem. Porque as pessoas vivem com medo de estarem na rua, de abrir a porta para alguém que bate a nossa porta por causa dessas baterias que a gente tem. É nessas instituições do Estado que deviam ser o garante da defesa do cidadão, são eles os primeiros a violarem.
E perante a afirmação do Presidente da República para que o dinheiro do Estado seja bem gasto, o jurista, aliás, diz que nos casos em que tal não acontece, a Procuradoria-Geral da República deve intervir.
Nós vemos aqui cá na província da Huila, 90% das padarias estão na mão dos estrangeiros. Não estamos a falar de nepotismo, mas estamos a falar de proteção também da indústria nacional.
O causador desse problema é o Estado, por intermédio do seu intervencionismo no mercado, e não os empresários árabes que, pronto, como qualquer empresário, lutam para ampliar o leque de fornecimento.
Fique connosco e acompanhe estas e outras reportagens. Mas agora vamos aqui às notícias do mundo de tempo. O Parlamento Britânico aprovou hoje a proposta de lei que permite o início dos voos de deportação para Ruanda dos requerentes de asilo que entrem ilegalmente no Reino Unido. Em Kigali, o governo do Ruanda diz estar satisfeito com a votação do Parlamento Britânico, tendo em comunicado Yolanda McCall afirmado que as autoridades estão ansiosas por acolher as pessoas realocadas no Ruanda. O plano anunciado há 2 anos pelo primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, pode entrar em vigor após a ratificação por parte do rei Carlos III e, ao acontecer, os voos de repatriamento podem começar dentro de 10 a 12 semanas. Sunak espera que o plano consiga dissuadir os migrantes que entrarem legalmente no país, onde este ano já chegaram 6.265 após atravessarem o Canal da Mancha. A decisão é tomada depois de se garantir que o Ruanda é um país seguro, uma das exigências feitas pela Câmara dos Lordes para que a proposta pudesse ser aprovada. Entretanto, as organizações de defesa dos direitos humanos e de migrantes lembram que o presidente Paul Kagame, no poder há 24 anos, é acusado de governar num clima de medo, reprimindo a dissidência e a liberdade de expressão. O caso ainda pode ir à justiça. Pelo menos 16 pessoas morreram e 28 outras estão dadas como desaparecidas num novo desastre com um barco de migrantes na costa do Djibouti, no Corno da África, informou a Organização Internacional para as Migrações, que falou em tragédia. O embaixador da Etiópia no Djibouti, Bernahu Tsegay, disse na plataforma X que o barco transportava migrantes etíopes do Iémen e que o acidente ocorreu na noite de segunda-feira ao largo de Godoria, no nordeste do Djibouti. O acidente ocorreu cerca de 2 semanas depois de outro barco, que transportava principalmente migrantes etíopes, ser afundado ao largo da costa do Djibouti, ceifando várias dezenas de vidas na perigosa chamada Rota da Migração Oriental de África para o Médio Oriente. Outro barco que transportava mais de 60 pessoas afundou-se na costa de Godoria em 8 de abril, segundo a OIM e a Embaixada da Etiópia no Djibouti. A Alemanha é o país com melhor classificação em liderança global, de acordo com uma nova pesquisa Gallup, divulgada hoje, com base em pesquisas realizadas em 140 países. O índice de aprovação da Alemanha situou-se em 46%, 5,5% em 2023, enquanto os Estados Unidos seguiram de perto com 41%. Sendo a maior economia da Europa, a Alemanha ostenta um índice de aprovação de liderança de 60% no continente, superando os Estados Unidos em dois dígitos. Os Estados Unidos testemunharam um ligeiro declínio nos índices de aprovação da liderança em algumas nações africanas e na Índia, os países mais populosos do mundo. A desaprovação da liderança dos Estados Unidos aumentou para 36%, marcando um aumento de um ponto percentual em relação ao ano anterior. A sondagem oferece uma imagem sombria da Rússia, especialmente na Europa, com um índice de desaprovação superior a 90%. No geral, porém, a aprovação da liderança da Rússia foi de 22% no ano passado, acima dos 21% em 2022. O Hezbollah garantiu hoje ter atacado as posições militares do norte de Israel, na fronteira com o sul do Líbano, em represália pela morte de pelo menos um membro do movimento xiita libanês abatido pelo exército israelita. Em comunicado, a organização disse que combatentes do Hezbollah efetuaram um ataque aéreo utilizando drones contra duas posições militares israelitas a norte da cidade de Acre, em represália pelo assassino de membros do grupo pró-iraniano. O Hezbollah, que intensificou os ataques nos últimos dias, geralmente visa apenas posições fronteiriças. O exército israelita afirmou ter interceptado dois alvos aéreos suspeitos ao largo da costa norte. Na manhã de hoje, um drone israelita atingiu um engenheiro do Hezbollah, membro da defesa aérea, admitiu à agência noticiosa France Press, uma fonte próxima do partido xiita. O ataque ocorreu na região costeira de Tiro, cerca de 35 km a norte da fronteira com Israel, segundo um fotógrafo da AFP que viu o veículo carbonizado. Os militares ucranianos relataram hoje a destruição de 15 dos 16 drones russos na última onda de ataques aéreos, horas antes da votação no Senado dos Estados Unidos sobre um pacote de segurança que inclui 61 mil milhões em nova ajuda para a Ucrânia. A Força Aérea da Ucrânia disse que o ataque russo também inclui dois mísseis balísticos e que as defesas aéreas ucranianas abateram os drones russos sobre as regiões de Cherkasy, Kiev, Mykolaiv e Odessa. Uma base militar norte-americana no oeste do Iraque foi atacada segunda-feira sem registro de qualquer ferimento de soldados ou danos. No segundo ataque do género, desde o início de fevereiro, disse hoje uma fonte militar em Washington. A fonte citada pela agência noticiosa France Press não avançou a autoria dos ataques. As forças dos Estados Unidos têm sido alvo de vários ataques na região desde que a guerra entre Israel e o Hamas começou no início de outubro de 2023, mas a maior parte deles parou no início de fevereiro. O ataque de segunda-feira teve como alvo a base aérea de Al-Assad, sem causar quaisquer feridos ou danos, disse o responsável norte-americano, sob condição de anonimato que não especificou o tipo de ataque. Um outro ataque ocorreu no fim de semana, com foguetes disparados a partir do norte do Iraque contra uma base norte-americana na Síria, responsável pelo combate aos jihadistas do grupo Estado Islâmico. Entre o início de outubro e o início de fevereiro, as forças dos Estados Unidos no Iraque e na Síria foram alvo de mais de 165 ataques, causando feridos, mas nenhuma morte entre os soldados americanos. No final de janeiro, o ataque com drones a uma base na Jordânia matou 3 soldados norte-americanos, levando o Pentágono a realizar ataques contra posições ligadas ao Irão na região. Os ataques contra posições norte-americanas pararam desde então.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
De tempos em tempos, a Voz da América tem trazido situações de pessoas encontradas mortas nas ruas, principalmente em Luanda, ou outras na morgue dos hospitais. Quanto aos autores desses assassinatos, as autoridades policiais prometem investigar, mas desconhecem-se as conclusões. Começou, entretanto, a ser julgado na semana passada em Luanda uma alta patente da Polícia Nacional acusada de ordenar o assassinato às pessoas em 2023. Haverá alguma ligação deste crime com os conhecidos esquadrões da morte que já foram denunciados pelo investigador Rafael Marques? O Manuel José foi procurar as respostas.
Evandro Aragão, alta patente da Polícia Nacional, é acusado de ser o mandante pelo assassinato de dois jovens em 2023 no referido município. Durante o julgamento, 3 agentes acusam o ex-comandante, que é também acusado de ter torturado uma das vítimas antes de ordenar o seu assassinato. No mesmo instante, começaram a ser julgados igualmente 5 outros efetivos da Polícia Nacional, entre oficiais e agentes pelos mesmos tipos de crimes. O assassinato dos dois jovens ocorrido o ano passado, tendo sido os corpos atirados no matagal na Zona Verde, em Luanda. A Voz da América ouviu uma das moradoras da referida zona, que conta tratar-se de um crime de ajuste de contas em que os dois jovens foram retirados de uma festa por elementos da polícia.
Mandei rapidão esses homens, estavam no alto, me meteram eles hoje no carro. Eles levaram, ainda para um pancada. Estavam lá dentro a conviver, pegaram e levaram. Foram atirados daí, numa mata.
Cenários como estes de pessoas encontradas mortas na rua ocorrem quase que frequente em Luanda, o que suscitou a Voz da América questionar especialistas para análise, o general na reforma e especialista em técnicas de segurança policial, Manuel Pacavira, vulgarmente conhecido por General Paca, entende que...
Há um problema que deviam ter em conta, que é saber da saúde mental das pessoas. Estão a olhar para o certificado de habilitações, porque é PH. Mas não estão a fazer leituras corretas do estado de saúde mental das pessoas. Tem muito esquizofrênico, tem muito focada, e toda a gente entra para surgir esses crimes. Nem sempre deve atribuir responsabilidade às instituições.
O especialista em segurança policial explica:
nós tínhamos uma caderneta onde mensalmente tínhamos que ir para fazer esse caso. Obrigatório. E a polícia vai pegar em arma, em armamento, em exame de saúde mental.
Aleixo Sobrinho, especialista do IDD, o Instituto para a Democracia e Desenvolvimento, entende que...
Estamos num país onde a lei não existe. Estamos a viver um país selvagem. As pessoas vivem com medo de estarem na rua, de abrir a porta para alguém que bate a nossa porta por causa dessas baterias que a gente tem. E nessas instituições do Estado, que deviam ser o garante da defesa do cidadão, são eles os primeiros a violarem estes direitos do cidadão.
Falamos com o Dr. Carlinhos Assala, que é psicólogo.
Na entrada do mercado de trabalho, independentemente da área, não devemos ter em conta apenas as aptidões profissionais, os conhecimentos, e também temos que ter em conta o perfil psicológico do indivíduo, porque normalmente um indivíduo que tem um perfil criminoso não pode dar responsabilidade, principalmente porte de arma. Tem que ter em conta sempre a presença do psicólogo para poder também definir o perfil psicológico. Se não se trata de um caso de um doente mental, alguém que sofre de neurose, de psicose, entre outras doenças de forma mental.
Nós tentamos ouvir o porta-voz da Polícia Nacional, Nestor Gobel, mas não foi possível. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Os angolanos acordaram hoje com o novo preço do litro de gasóleo, que passa a custar 200 kwanzas, cerca de 25 cêntimos do dólar, mas a gasolina mantém-se nos 300 kwanzas, cerca de 35 centavos por dólar. Quando só faltam 7 dias para o final das subvenções aos combustíveis, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres e as associações de taxistas ainda não chegaram a acordo quanto ao preço do táxi a ser fixado a partir do mês de maio, mas os taxistas já disseram que o custo das viagens vai aumentar. E há outras implicações no momento em que a economia angolana não dá sinais de recuperação. Álvaro Lugero Andrade.
Face a este novo quadro de preços dos combustíveis, já há reações e também projeções de aumentos dos preços dos produtos. Por exemplo, os taxistas querem que 300 kwanza seja fixado como novo preço do táxi a ser cobrado a partir do mês de maio. É que faltam apenas 7 dias para o fim das subvenções aos combustíveis e o Executivo, através da Agência Nacional dos Transportes Terrestres e as associações de taxistas, ainda não chegaram a um acordo quanto ao preço das viagens de táxi. A Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola diz ser esse o preço justo a ser implementado, ou seja, 300 kwanzas. A maior preocupação dos taxistas era se o governo voltasse a subir o preço da gasolina, mas há garantias de que não haverá aumento. O novo encontro entre o Executivo e a ANAT acontecerá nos próximos dias, mas desconhece-se, por agora, qual será a resposta do governo. Entretanto, além dos táxis, os preços dos alimentos poderão subir, por exemplo, o pão, cujas padarias vão ter de enfrentar também aumento do combustível. O Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo justificou o aumento com um ajuste gradual até o ano 2025 dos preços de venda ao público dos produtos derivados do petróleo para os níveis de mercado. Mantém-se, no entanto, inalteráveis os preços do petróleo iluminante e do gás de petróleo liquefeito, também conhecido por gás de cozinha. Entretanto, o Ministério das Finanças informou hoje que a despesa acumulada com subsídios dos combustíveis em Angola cresceu para 2,7 mil milhões de dólares em 2023, mais 16,4% do que em 2022, com um aumento de 128% nos subsídios ao gasóleo no último trimestre. No quarto trimestre do ano passado, as despesas com subsídios totalizaram 938 mil milhões de kwanzas, pouco mais de 1 mil milhões de dólares, um aumento de 51% em relação ao trimestre anterior. O Ministério das Finanças salienta ainda que as despesas com subsídios à gasolina e ao gasóleo apresentaram as maiores variações entre outubro e dezembro de 2023 face a 2022, com acréscimos de 53% e de 129%, respectivamente.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina, dia 23 de abril de 2024. Na Uila, a indústria de panificação está praticamente entregue a estrangeiros, nomeadamente homens de negócios do Norte de África e do Médio Oriente. A Associação Industrial de Angola vê neste fator a razão da falência e o consequente encerramento de padarias de nacionais do setor, mas há quem aponta a má gestão e a falta de crédito bancário e não os estrangeiros, na base desta situação, conforme nos conta desde o Lubango, Teodoro Albano.
Na visão do responsável da AIA na Uila, Francisco Chocolate, que faz fortes acusações ao chamado dumping entre operadores estrangeiros, dominados por libaneses e mauritanianos, que permite que estes tenham o controlo do negócio em detrimento dos angolanos.
Entre eles fornecem a matéria-prima. Obviamente que quando tiverem que fornecer a uma padaria de angolano, vão fazê-lo a um preço elevado. E esta padaria nacional, ao ver-se que não consegue emergir ou crescer no mercado, fecha as suas portas. E ao fechar as portas, o concorrente ganha melhor espaço.
O também empresário diz não tratar-se de xenofobia, mas defende mais proteção da indústria nacional.
Se nós vermos aqui cá na província da Uila, 90% das padarias estão na mão dos estrangeiros. Não estamos a falar de nepotismo, mas estamos a falar de proteção também da indústria nacional.
Mohamed Bashir é um dos gestores estrangeiros da indústria de panificação na Uila, rejeita as acusações de terem controlo do negócio do pão e que estão expostos aos mesmos riscos dos concorrentes angolanos. Ele admite que a importação de equipamento para a indústria, com a escassez de divisas no mercado, torna cada vez mais difícil manter o negócio.
Aqui, por isso, o material está muito caro, até vir de fora. Sempre vai ter problema. Os padarias não vão andar. 2 dias trabalham, 2 dias não. Não é isso.
Sara de Carvalho é angolana, gerente de uma panificadora local, e sugere que a má gestão também está por detrás do encerramento de muitas padarias nas mãos de nacionais.
Se um chefe maltrata os funcionários, não paga os funcionários, claro, o funcionário, se tiver fome em casa, vai roubar. Então, isso eu posso dizer que é a mau gerência.
A Voz da América tentou ouvir sem sucesso o Gabinete Local de Desenvolvimento Económico Integrado, que responde pela área, quem discorda igualmente da tese do dumping para falir as indústrias panificadoras é o economista José Macuva, que aponta a descapitalização dos empresários como um problema principal e valoriza o papel dos empresários árabes na estabilidade do mercado com fornecimento de bens e serviços.
Bancos também não se dedicam ao financiamento da economia. O causador desse problema é o Estado, por intermédio do seu intervencionismo no mercado, e não os empresários árabes que, pronto, como qualquer empresário, lutam para ampliar o leque de fornecimento de bens e serviços no nosso mercado.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português, na onda média 1530. Estamos também onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. A Voz da América está também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e também plataforma X. Encontra-nos com a referência Voa a Português. Para contactos com a redação central, temos o número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora. E esta sexta-feira, o tema para o África Agora é o impacto do 25 de Abril em Portugal na África Lusófona. Foi há 50 anos que se deu a Revolução dos Cravos em Portugal. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, lança amanhã em Luanda o Prémio Nacional de Jornalismo destinado a premiar trabalhos jornalísticos ligados à área da proteção social em Angola. O objetivo do prémio, que será atribuído anualmente, é de reconhecer e encorajar a prática de jornalismo ligado ao setor da proteção social, assim como de promover maior conhecimento dos angolanos sobre o assunto. Este prémio vai distinguir trabalhos jornalísticos, nomeadamente notícias e reportagens, que apenas abordam matérias sobre a proteção social, tanto no regime contributivo como do não contributivo, produzido por jornalistas que exercem atividade em Angola. O prémio, como dissemos, a ser atribuído anualmente, o valor para o vencedor será conhecido no lançamento desta iniciativa, que tem o financiamento da União Europeia numa parceria com o Centro de Formação de Jornalistas, o CEFOJOR, e da Associação de Comunicólogos Angolanos, ACAM.
Abrimos a revista desportiva na Voz da América. Mais à frente iremos falar do Campeonato Africano de Natação em Angola. Mas começamos hoje em Portugal, onde continua a novela Ruben Amorim, o técnico que está prestes a dar ao Sporting de Portugal o seu segundo título em 4 anos, mas que ontem esteve na Inglaterra para reuniões com o West Ham, que lhe ofereceu um contrato a partir de julho. Antes, a imprensa tinha apontado o nome dele para substituir Jürgen Klopp no Liverpool, o que nunca se confirmou. Agora, enquanto o jornal português Record diz que dificilmente Amorim irá para o clube inglês, o jornalista Fabrizio Romano, um dos mais respeitados do futebol mundial, revela que a reunião entre Ruben Amorim e os representantes do West Ham foi infrutífera. O jornalista escreve no X, antigo Twitter, nesta terça-feira, que após a ronda inicial de negociações, estou a citar, é altamente improvável que Amorim seja o novo técnico do West Ham. Amorim manteve as suas opções abertas, no entanto, concluiu aquele jornalista. Em Portugal, apesar de ter vencido ontem a Alfarense por 3-1 em Faro, mantendo os 7 pontos de distância do líder, Sporting, o Benfica voltou a ser alvo da fúria dos seus adeptos. O técnico Roger Schmidt voltou a criticar os adeptos que, para ele, não são benfiquistas.
But I'm not happy about the performance of our supporters. I want to say that.
Não estou contente com a atuação dos nossos adeptos. Quero dizer isto, na minha opinião, é demasiado. Não entendo. Também não estamos felizes. Às vezes perdemos jogos ou falhamos golos. Na minha opinião, os jogadores dão tudo pelo Benfica, mas são atacados por algumas pessoas. Essas pessoas não são benfiquistas. No Reino Unido, o Arsenal pode isolar-se hoje na Premier League, embora com um jogo a mais, caso vença o Chelsea, o 9º classificado. O Arsenal tem 74 pontos, tais como Liverpool. Manchester City tem um a menos, mas também tem um jogo a menos. Angola vai acolher pela primeira vez, de 30 de abril a 5 de maio, o 16º Campeonato Africano de Natação, a realizar-se na piscina do Alvalade, em Luanda. O presidente da Federação Angolana de Natação, Joaquim Santos, informou que neste momento estão inscritos 42 países. É a 7ª vez que Angola participa na prova. No boxe, a pugilista internacional cabo-verdiana Nancy Moreira perdeu no domingo a final do Mandela African Boxing Cup, disputado na cidade de Durban, na África do Sul, diante da concorrente da República Democrática do Congo, e ficou com a medalha de prata. Cabo Verde também esteve representado na prova com o pugilista Bruno Fernandes, que se estreou, mas com uma derrota diante de Mbuya Kulenguliki na categoria de menos 71 quilos. Aqui nos Estados Unidos, na NBA, os Denver Nuggets derrotaram ontem à noite os Los Angeles Lakers por 101-99, ampliando para 2-0 a vantagem nos play-offs. Os Cleveland Cavaliers venceram os Orlando Magic por 96-86 e também ampliaram a vantagem no play-off para 2-0. Os New York Knicks também estão com a vantagem de 2-0 no play-off após derrotarem os Philadelphia por 104-101.
A Voz da América, emissão vespertina em português, 1:25 da tarde aqui em Washington, mas nós vamos a Moçambique, onde o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, iniciou esta terça-feira a preparação dos magistrados e das comissões de legalidades existentes nos diferentes distritos do país para poderem lidar corretamente com os contenciosos eleitorais, sobretudo as competências dos tribunais distritais, para anular as eleições a este nível. Os partidos políticos defendem a clarificação desta questão com urgência, porque os tribunais distritais ajudam a resolver os contenciosos eleitorais ainda na base. Ramos Miguel.
O que se pretende com o trabalho do presidente do Tribunal Supremo, cujo início teve lugar na província de Sofala, centro do país, é clarificar a lei e fazer uma interpretação harmonizada, única, sobre o pacote eleitoral quando os tribunais se preparam para enfrentar o próximo ciclo eleitoral. Refira-se que na semana passada o Conselho Constitucional e o Tribunal Supremo levaram ao Parlamento a sua batalha eleitoral relativamente ao papel dos tribunais distritais, assunto que suscitou acesos debates durante as eleições municipais do ano passado. A Voz da América sabe que esta matéria deverá ser debatida ainda na presente sessão da Assembleia da República. Diz o Tribunal Supremo que as contagens distritais estão sob sua alçada e que o Tribunal Distrital pode anular as eleições, mas o Conselho Constitucional entende que a Constituição da República lhe confere o direito de decidir sobre as eleições, pelo que os tribunais distritais só podem ser caixa de correio. Não é este o entendimento do porta-voz do Tribunal Supremo, Pedrinho Atitema, para quem os tribunais de primeira instância devem ter as mesmas competências que a lei confere ao Conselho Constitucional, à exceção da validação dos resultados definitivos.
O nosso entendimento é que, exceptuando a questão da validação, todas as competências, grosso modo, que são conferidas ao Conselho Constitucional, essas competências devem ser conferidas aos tribunais de terceiro distrito em primeira instância.
O porta-voz do Partido Nova Democracia, Armando Mahumani, diz que esta questão já devia ter sido clarificada ontem.
Preocupação que já existe, não só perante a Nova Democracia, mas também com vários outros atores eleitorais do país, e é mais do que na hora de haver esse trabalho de clarificar as atribuições e competências das instituições que geram os processos eleitorais a todos os níveis, desta forma garantir que possamos evitar aqui situações de inconformidade, e desta forma temos situações que restamos, que é de litígios pós-eleitorais que não terminam porque os processos não são claros.
A Renan defende também que, citação, os tribunais distritais devem ter a competência de anular, mandar fazer a recontagem ou repetir a eleição, ou seja, a intervenção dos tribunais deve ser efetiva porque, de acordo com a lei, são a primeira instância e não podem ser uma simples caixa de correio. Fim de citação. O Tribunal Supremo realça que o Conselho Constitucional está a usurpar as competências dos tribunais distritais, chamando assim e em exclusivo a competência de invalidação das eleições sem fundamento legal. O Conselho Constitucional responde dizendo que a Constituição da República lhe confere o poder de validar uma eleição e isso inclui o poder de declarar uma eleição nula ou sem efeito. Para o Centro de Integridade Pública, CIPI, este não é um debate jurídico, mas trata-se de uma luta machista pelo poder. As duas instituições jurídicas estão a lutar para controlar as eleições. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
1:28 da tarde, este é a Voz da América, com a sua emissão vespertina. Em português, nós vamos continuar convosco durante mais uma hora. E na apresentação da próximos 30 minutos vai estar o Amâncio Miquel, que aos poucos vai chegando aqui ao estúdio.
São 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Do outro lado, no som, o Nick Ivanov. Na realização, o Jaime Faria. As notícias serão com Ana Guedes. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. E será destaque nas notícias, Parlamento Britânico aprova lei que permite acordo para o envio de imigrantes em situação irregular para o Ruanda. E pelo menos 16 pessoas perderam a vida e 28 desapareceram no novo desastre com barco de imigrantes nas costas de Djibouti. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das nossas rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis na plataforma Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram e no YouTube, bastante para estar a escrever VOA Português. No WhatsApp, aí sim, temos um canal, eu mais um, 202-251-9466. De seguida, as notícias do mundo com Ana Guedes.
O Parlamento Britânico aprovou hoje a proposta de lei que permite o início dos voos de deportação para a Ruanda dos requerentes de asilo que entrem ilegalmente no Reino Unido. Em Kigali, o governo do Ruanda disse estar satisfeito com a votação do Parlamento Britânico, tendo em comunicado Yolande McCall afirmado que as autoridades estão ansiosas por acolher as pessoas realojadas no Ruanda. O plano anunciado há 2 anos pelo primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, pode entrar em vigor após a ratificação por parte do Rei Carlos III e, ao acontecer, os voos de repatriamento podem começar dentro de 10 a 12 semanas. Sunak espera que o plano consiga dissuadir os migrantes de entrar ilegalmente no país, onde este ano já chegaram 6.265 após atravessarem o Canal da Mancha. A decisão é tomada depois de se garantir que o Ruanda é um país seguro, uma das exigências feitas pela Câmara dos Lordes para que a proposta pudesse ser aprovada. Entretanto, as organizações de defesa dos direitos humanos e de migrantes lembram que o presidente Paul Kagame, no poder há 24 anos, é acusado de governar num clima de medo, reprimindo a dissidência e a liberdade de expressão. O caso ainda pode chegar de novo à justiça. Pelo menos 16 pessoas morreram, 28 estão desaparecidas no novo desastre com barco de migrantes na costa do Djibouti, no Corno de África. Isto segundo a Organização Internacional para as Migrações, que descreveu o acontecimento como tragédia. O embaixador da Etiópia no Djibouti disse que o barco transportava migrantes etíopes do Iêmen e que o acidente ocorreu na noite de segunda-feira ao largo de Godória, no nordeste do Djibouti. A Alemanha é o país com melhor classificação em liderança global, de acordo com uma nova pesquisa Gallup, divulgada hoje com base em pesquisas realizadas em 140 países. O índice de aprovação da Alemanha situou-se em 46% em 2023, enquanto dos Estados Unidos seguiram de perto com 41%. Sendo a maior economia da Europa, a Alemanha ostenta um índice de aprovação de liderança de 60% no continente, superando a dos Estados Unidos em 2 dígitos. Os Estados Unidos testemunharam um ligeiro declínio nos índices de aprovação da liderança em algumas nações africanas e na Índia, os países mais populosos do mundo. A sondagem oferece uma imagem sombria da Rússia, especialmente na Europa, com um índice de desaprovação superior a 90% no geral. Porém, a aprovação da liderança da Rússia foi de 22% no ano passado. O Hezbollah garantiu hoje ter atacado as posições militares no norte de Israel, na fronteira com o sul do Líbano, em represália pela morte de pelo menos um membro do movimento xiita libanês, abatido pelo exército israelita. Em comunicado, a organização disse que combatentes do Hezbollah efetuaram um ataque aéreo utilizando aeronaves não tripuladas contra duas posições militares israelitas a norte da cidade de Acre, em represália pelo assassino de membros do grupo pró-iraniano. O Hezbollah, que intensificou os ataques nos últimos dias, geralmente visa apenas posições fronteiriças. O exército israelita afirmou ter interceptado dois alvos aéreos suspeitos ao largo da costa norte. Os militares ucranianos relataram hoje a destruição de 15 dos 16 drones russos na última onda de ataques aéreos, horas antes da votação no Senado dos Estados Unidos, de um pacote de segurança que inclui 61 mil milhões de dólares em nova ajuda à Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana disse que o ataque russo também incluiu dois mísseis balísticos e que as defesas aéreas ucranianas abateram os drones russos sobre as regiões de Cherkasy, Kiev, Mykolaiv e Odessa.
São 13 horas e 36 minutos aqui em Washington, 19h36 em Moçambique. Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora a Moçambique, ao contacto do André Catueira. André, desde 2017, a província de Cabo Delgado é alvo de ataques terroristas. No início, estes ataques eram mais a norte, mas ultimamente acontecem também a sul, próximo da capital, que é a cidade de Pemba, que é também um porto. Hoje há indicações de ataques em Chiur. André, que informação é que tens sobre este ataque?
Boa noite, Amâncio. Boa noite, ouvintes da Voz da América. Portanto, neste momento em que falamos, vários relatos da Voz da América indicam que há um ataque ativo na aldeia de Magaia, isto é, no posto administrativo de Mazese, no distrito de Chiur. Portanto, há informações preliminares a indicarem que pelo menos 4 pessoas terão morrido por decapitação neste novo ataque. Nesta descida, portanto, dos insurgentes aos distritos a sul da província de Cabo Delgado, atacaram já 4 aldeias desde ontem e estão a seguir em direção a Ocua, segundo os moradores locais. Centenas de pessoas voltaram a refugiar-se na vila sede do distrito de Chiur. Indo à sua pergunta, nesse caso, os insurgentes reapareceram, portanto, na aldeia de Mekolene, também no posto administrativo de Chiur Velho, na segunda-feira, 22 de abril, e queimaram várias casas de construção precária e também queimaram uma viatura. Também fizeram uma incursão ainda ontem, segunda-feira, na aldeia de Nantavo, e onde também mataram 3 pessoas. O administrador do distrito de Chiur, Oliveira Mimo, confirmou os ataques sem muitos detalhes sobre esta nova incursão dos insurgentes. Os insurgentes, portanto, desceram para o sul de Cabo Delgado na semana passada, onde foram registados os primeiros ataques após o fim do Ramadão. Alguns analistas de segurança já tinham alertado para o risco dos insurgentes voltarem a criar este pânico e instabilidade nos distritos a sul de Cabo Delgado com o fim do Ramadão. E viu-se, no entanto, na semana passada, os insurgentes raptaram 3 raparigas no distrito de Anquabe, mas mais tarde viriam a libertá-las. E na terça-feira da semana passada, também os insurgentes atacaram uma posição militar em Napala, no distrito de Macomia, matando pelo menos 3 militares. Na mesma área foram encontrados 3 corpos de civis. E vários relatos indicam que há um grupo de aproximadamente 100 homens que foram vistos a se movimentar para os distritos mais a sul. E há receios, no entanto, de uma nova escalada de violência nestes distritos a sul de Cabo Delgado. Recordo-se, Amâncio, que os distritos a sul de Cabo Delgado registaram a maior vaga de deslocados em curto período de tempo, entre dezembro e fevereiro passado. E a nova vaga de ataques insurgentes nestes distritos que estou a me referir chegaram a provocar quase 100 mil deslocados em menos de um mês, isto é, em fevereiro.
André, em relação a este ataque que dizes que é ativo neste momento, acontece numa zona em que há uma forte presença militar. Em termos de província, sabemos que houve a retirada de forças do Botswana e da África do Sul, mas ficaram de outras partes da África Austral e também fala-se do reforço de forças do Ruanda, além das próprias forças moçambicanas, mas pelo que se reporta, parece que os insurgentes andam à vontade sem nenhum confronto com outras forças militares.
Exatamente. Segundo vários relatos que estamos a chegar mesmo a partir do distrito de Chiuri, há sim um reforço muito grande das forças de defesa e segurança que começaram a ser enviados para aquele lugar para tentar conter este avanço dos insurgentes. Refira-se que os distritos a sul de Cabo Delgado, estes não tiveram o reforço dos elementos da FAMIM, ou seja, esses distritos a sul de Cabo Delgado não tiveram a força militar estrangeira sob seu controle desde que foram enviados para aquela província. Ou seja, os distritos ficaram a descoberto, tanto que conseguiram ter essas novas infiltrações dos grupos terroristas a fazerem essas incursões atualmente.
André, muito obrigado. Quer parecer que há mais proteção mais a norte, onde há os projetos de gás, mas esse ponto fica para uma outra ocasião de reportagem. Continuação de uma boa noite aí em Moçambique. Aqui é Washington, ainda é dia, e vamos continuar com a emissão vespertina da Voz da América. 13 horas 41 minutos. Continuamos em Moçambique. Neste país, a votação presidencial terá lugar em outubro. Agora decorre a atualização do recenseamento e estão abertas as candidaturas e os três maiores partidos ainda não têm candidatos. Enquanto isso, no país, com história de contestação de resultados, queixas de fraude a meio, as autoridades judiciais têm outro debate a quem cabe a resolução de disputas. Ramos Miguel.
O presidente do Tribunal Supremo de Moçambique, Adelino Muxlanga, iniciou esta terça-feira 23 a preparação dos magistrados e das comissões de legalidade existentes nos diferentes distritos do país para poderem lidar corretamente com os contenciosos eleitorais, sobretudo as competências dos tribunais distritais para anular as eleições a este nível. O Tribunal Supremo diz que o Tribunal Distrital pode anular as eleições, mas o Conselho Constitucional entende que a Constituição da República lhe confere o direito de decidir sobre as eleições. Os partidos políticos defendem a clarificação desta questão com urgência porque os tribunais distritais ajudam a resolver os contenciosos eleitorais ainda na base. O que se pretende com o trabalho do presidente do Tribunal Supremo, cujo início teve lugar na província de Sofala, centro do país, é clarificar a lei e fazer uma interpretação harmonizada, única, sobre o pacote eleitoral quando os tribunais se preparam para enfrentar o próximo ciclo eleitoral. Refira-se que na semana passada o Conselho Constitucional e o Tribunal Supremo levaram ao Parlamento a sua batalha eleitoral relativamente ao papel dos tribunais distritais, assunto que suscitou aceso debate durante as eleições municipais do ano passado. A Voz da América sabe que esta matéria deverá ser debatida ainda na presente sessão da Assembleia da República. Diz o Tribunal Supremo que as contagens distritais estão sob sua alçada e que o Tribunal Distrital pode anular as eleições, mas o Conselho Constitucional entende que a Constituição da República lhe confere o direito de decidir sobre as eleições, pelo que os tribunais distritais só podem ser caixa de correio. Não é este o entendimento do porta-voz do Tribunal Supremo, Pedrinho Atitema, para quem os tribunais de primeira instância devem ter as mesmas competências que a lei confere ao Conselho Constitucional, à exceção da validação dos resultados definitivos.
O nosso entendimento é que, exceptuando a questão da validação, todas as competências, grosso modo, que são conferidas ao Conselho Constitucional, essas competências devem ser conferidas aos tribunais de terceiro distrito em primeira instância.
O porta-voz do Partido Nova Democracia, Armando Mahumani, diz que esta questão já devia ter sido clarificada ontem.
É uma preocupação que já existe, não só perante a Nova Democracia, mas também com vários outros atores eleitorais no país, e é mais do que na hora de haver esse trabalho de clarificar as atribuições e competências das instituições que geram os processos eleitorais a todos os níveis, desta forma garantir que possamos evitar aqui situações de inconformidade, e desta forma temos situações que restamos, que é de litígios pós-eleitorais que não terminam porque os processos não são claros.
A Renamo defende também que, citação, os tribunais distritais devem ter a competência de anular popular mandar fazer a recontagem ou repetir a eleição, ou seja, a intervenção dos tribunais deve ser efetiva porque, de acordo com a lei, são a primeira instância e não podem ser uma simples caixa de correio. Fim de citação. O Tribunal Supremo realça que o Conselho Constitucional está a usurpar as competências dos tribunais distritais, chamando assim e em exclusivo a competência de invalidação das eleições ser fundamento legal. O Conselho Constitucional responde dizendo que a Constituição da República lhe confere o pedido de validar uma eleição e isso inclui o pedido de declarar uma eleição nula ou sem efeito. Para o Centro de Integridade Pública, CIPI, este não é um debate jurídico, mas trata-se de uma luta machista pelo poder. As duas instituições jurídicas estão a lutar para controlar as eleições. E o pesquisador do CIPI, Ivan Mau, se espera que na sequência deste debate o Conselho Constitucional tome decisões apenas com base na lei.
Isentos de qualquer tipo de máculas políticas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 13 horas e 45 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, os operadores de turismo defendem a preservação das histórias antigas roças coloniais para o desenvolvimento do setor, portanto, do setor de turismo, tal como aqui reporta o Oscar Medeiros.
Para os operadores turísticos santomenses, a situação das estradas tem sido um dos maiores entraves ao desenvolvimento do setor.
Nomeadamente a Estrada do Sul. A Estrada do Sul realmente, mesmo para nós santomenses, não está em condições. Nós evitamos esta zona. Para o turista é muito mais complicado. E o turista fica sempre arrependido de ir para a Zona Sul pelas condições que está. E vocês sabem que é um distrito, é um dos nossos distritos com maior potencial.
Elizabeth Carvalho, promotora de viagens, também lamenta o fraco aproveitamento do património histórico das antigas roças coloniais.
E se há alguma coisa que nos identifica e onde tudo começou em São Tomé, são as nossas roças. A história de São Tomé é contada toda através das nossas roças e não tem havido uma preocupação. É uma riqueza histórica que nós temos ali que está um bocado abandonada. É um alerta que eu deixo ao nosso governo para, dentro deste financiamento, que é um financiamento ainda aceitável, que também faça a requalificação das roças.
O presidente da Associação dos Guias Turísticos, Marilson das Neves, deu um exemplo concreto de como a recuperação das roças tem impacto no crescimento do turismo e da economia.
A HBD recuperou a roça Sundi no Príncipe e hoje é uma excelente hospedagem. Conseguiram preservar a roça e o turista se sente satisfeito. É um luxo hospedar numa roça porque conseguem reaviver o passado e o presente ao mesmo tempo. E as pessoas das roças poderão trabalhar nesses estabelecimentos e assim tanto os agricultores produzissem o alimento ia diretamente para as roças.
Os operadores turísticos também alertam para maior rigor na cobrança da taxa do turismo.
A taxa do turismo serve para poder investir nos pontos turísticos da reabilitação. E nós sabemos que 80% ou mais das instâncias hoteleiras existentes no país não pagam as taxas de turismo. As taxas de turismo estão sendo perdidas, porque existem muitos ilegais. Agora, a minha pergunta é, o que é que foi feito para melhorar isto? Nós notamos que vai ser difícil o Estado fazer essa cobrança da forma que está, da forma que nós estamos organizados agora, que seria melhor estabelecer uma taxa única a ser paga à entrada.
Face à preocupação do operador turístico Vladimir Vera Cruz, o ministro da Economia que tutela o setor, Arsenei Leite, promete combater a informalidade.
Também nós queremos proteger aqueles que investem e aqueles que estão regularizados, que pagam os impostos, pagam as taxas. Então vamos sim trabalhar no sentido de ter uma equipa efetivamente no terreno para que os informais transformem em informais.
Evitar gastos desnecessários com fundos destinados ao desenvolvimento do setor é outro alerta deixado pelos operadores turísticos.
O que eu gasto com 30 mil, 50 mil numa feira, eu consigo gastar numa campanha de um ano, ok? Uma campanha eletrónica durante um ano, que possa ter um efeito muito maior que uma simples participação numa feira. Por isso, sim, pode-se combinar as feiras, mas é importante não só fazer as feiras. Por exemplo, eu posso apontar, a Direção de Turismo não tem um site.
Os operadores sugerem alternativas mais rentáveis de promoção turística, evitando despesas elevadas com a deslocação de enormes caravanas para feiras no estrangeiro. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Muito obrigado, Oscar Medeiros, reportando, tal como disse, de São Tomé ou sobre São Tomé e Príncipe. Hoje é o dia do livro. Vamos a Maputo, Eduardo Kive, jovem escritor moçambicano. Vamos conversar com ele. Eduardo, bem-vindo à antena.
Muito obrigado a todos os ouvintes da Voz da América. E sim, hoje celebramos um livro como autor, se posso estar satisfeito, seja em termos do livro em si, mas também como direitos do autor, que é um momento muito importante e relevante, sobretudo aqui em Maputo, né, em Moçambique.
O Eduardo não passou a ler, certeza?
Olha, leio todos os dias, seja por prazer ou por trabalho, mas sobretudo também por necessidade. Passei sim o dia a ler, mas também passamos o dia aqui, eu digo passamos porque foi realmente coletivo, a fazer várias reflexões em torno da data, em torno da situação dos escritores moçambicanos, a situação de todos aqueles que estão envolvidos na cadeia de produção e disponibilização do livro. Então, é um dia, digamos assim, que podemos fazer a leitura em vários contextos ou de várias formas, seja lendo livros, mas também lendo a nossa situação, o cenário cultural moçambicano.
Eduardo Kive é jovem, nova vaga de escritores, ligado ao movimento Cupalucha, que é divulgar, prepara também um lançamento de um novo livro, que é Mutiladas. O que é que vem a ser este livro, a breve trecho, Kive?
Bom, este livro, Mutiladas, é uma coleção de contos, são 11 contos que eu reuni, escritos entre 2022 e 2023. Eu estive numa residência literária em Lisboa e, chegado em Lisboa, o processo que tive foi de memória, de recordar, reviver Moçambique, desde a infância, mas também refletir sobre vários dilemas. Um dos quais, o principal que está neste livro, gira em torno de várias, todas essas histórias, é a questão da violência. Aqui retratada em termos da violência baseada no género, mas também toda uma sociedade que parece que encontrou na violência uma forma de desanuviar as várias tensões que nós vivemos. E isso é uma preocupação enquanto cidadão, mas também é um material para a criação enquanto escritor. A escrita, né, espero eu, estes contos, estes 11 contos que eu vou lançar agora, o livro já está aí disponível, Mutiladas, mas oficialmente vamos fazer uma cerimónia no dia 15 de maio, é esta reflexão de encontrar personagens, pessoas comuns do dia a dia, dos nossos cenários, desde as periferias daqui da Matola, porque eu sou da Matola, mas também até Maputo, todas essas histórias que nos podem fazer sentir sobre a violência, quer seja de forma individual, mas de forma coletiva. O país, no seu todo, vai vivendo várias situações em que as pessoas estão submetidas constantemente à violência. Então, eu encontro nestes cenários, nessas histórias de várias pessoas, digamos que um espaço para criar.
Muito obrigado, Eduardo Kive, jovem escritor moçambicano, que prepara o lançamento de um novo livro, Contos e Mutiladas. Espero voltar a conversar consigo sobre esta nova obra. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Estado divulgou na segunda-feira os seus relatórios nacionais sobre práticas de direitos humanos de 2023, também conhecidos como Relatório dos Direitos Humanos. Bárbara Ferreira Santos.
O relatório do Departamento de Estado apresenta um relato factual e sistemático dos registros de direitos humanos em quase 200 países e territórios, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, acrescentando que cada um deles segue o mesmo padrão. O documento inclui grandes preocupações globais em matéria de direitos humanos, como a invasão da Ucrânia pela Rússia, a guerra civil no Sudão e a guerra Israel-Hamas.
Defender a liberdade e os direitos humanos é simplesmente a coisa certa a fazer, mas defender e promover esses direitos inalienáveis e universais é também profundamente do nosso interesse nacional. Os países que respeitam os direitos humanos têm maior probabilidade de serem pacíficos, prósperos e estáveis.
No prefácio, Blinken mencionou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele escreveu, e cito, "O desrespeito e o desprezo do Kremlin pelos direitos humanos estão plenamente visíveis", fim de citação, referindo-se ao uso da violência contra os cidadãos como uma ferramenta de guerra. Ele também discutiu a guerra civil no Sudão, dizendo que ambas as partes no conflito, e cito, desencadearam violência, morte e destruição horríveis. Fim de citação. O conflito Israel-Hamas também levanta preocupações profundamente preocupantes para os direitos humanos, disse Blinken. Ele acrescentou que os Estados Unidos condenaram os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro, ao mesmo tempo que instaram Israel a minimizar os danos civis na sua resposta. Apesar dos abusos dos direitos humanos, desenvolvimentos encorajadores também podem ser encontrados no relatório, disse Blinken. O relatório descreveu os progressos alcançados pelo Quênia, Japão, Estônia e Eslovênia na promoção dos direitos LGBTQI+, bem como os progressos alcançados pela Jordânia na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Blinken também fez referência ao progresso do México na promulgação de reformas trabalhistas. O ano abrangido pelo relatório de 2023 marcou o 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. O relatório baseia-se nos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, descritos na declaração, entre outros acordos.
To try to increase protection for civilians, as well as, you know, to facilitate the delivery of humanitarian assistance.
Forçadas a viver nas ruas em resultado da pobreza e da negligência, as crianças do Malawi enfrentam agora a exploração, a violência baseada no género e a violação, agravando as suas experiências traumáticas, disseram ativistas dos direitos e funcionários do governo. Paula Alves Silva.
Patrícia Johan, de 16 anos, vive na rua desde que nasceu. A vida na rua foi tudo o que ela conheceu, pois os seus pais eram sem abrigo e sobreviviam da mendicidade. A vida nas ruas de Lilongwe não melhoraram para Patrícia Johan na noite de fevereiro de 2023. Enquanto dormia na rua, foi atacada por um homem que não consegue identificar até hoje e que a deixou com um fardo, uma criança para cuidar, para além das cicatrizes psicológicas com que terá de viver para o resto da vida.
Fui violada, tenho um bebê há 2 meses, não consigo encontrar o paradeiro do violador. Já me queixei várias vezes à polícia, mas não há ajuda à vista.
Não é todos os dias que temos estes casos, mas temos tido estes casos. Eu não diria qual a frequência no mês ou assim, mas temos casos em que há crianças no Centro de Reabilitação Social de Lilongwe que foram vítimas de abuso sexual.
As estatísticas oficiais do Ministério do Género, Desenvolvimento Comunitário e da Segurança Social, apresentadas pelo diretor Enoch Bonongo, estimam que cerca de 4 mil crianças no Malawi vivem nas ruas. Segundo as autoridades, outras crianças de rua são exploradas e forçadas por gangues a cometer atividades criminosas, incluindo roubo. Diz Bonongo.
Uma coisa é o fato de os seus corpos serem pequenos, conseguem entrar numa loja. A outra coisa é que os criminosos mais velhos sabem que há leis mais brandas para as crianças que cometeram crimes.
Peter Kalaya, porta-voz nacional do Serviço de Polícia do Malawi, disse à VOA que não pode confirmar a existência de gangues que obrigam as crianças de rua a cometer crimes, mas afirma ter registado um aumento de atividades criminosas cometidas por crianças sem abrigo.
Entre os diferentes tipos de atividades criminosas que nós, enquanto Serviço de Polícia do Malawi, investigamos em 2023, por exemplo, algumas foram cometidas por crianças ligadas à rua. Houve um período do ano em que os casos foram elevados.
Moses Malaopo é uma antiga criança de rua que se tornou sem abrigo depois de ter perdido o pai quando tinha 3 anos e a mãe quando tinha 7, mas que mais tarde foi rejeitado pelos seus familiares.
Quando andava a lutar na rua, enfrentei muitos desafios. Alguns deles consistiam no fato de os chefes dos gangues nos mandarem fazer um recado para irmos roubar pessoas.
Maualabo, agora com 29 anos, desafiou todas as probabilidades e conseguiu obter uma educação universitária enquanto estava na rua. Foi capaz de angariar dinheiro através de trabalhos braçais e de simpatizantes. Atualmente dirige uma organização, One Step Foundation, que fundou para prestar serviços de reabilitação a crianças sem abrigo no país. Para algumas das crianças, o roubo e o envolvimento em atividades criminosas podem ter se tornado uma questão de sobrevivência, uma vez que as agências governamentais lutam para introduzir programas que possam ajudá-las a reabilitar-se. A One Step Foundation de Malawabo afirma que o sistema educativo do Malawi está a falhar com as crianças. Segundo ele, das 1.129 crianças de rua que frequentam a escola que a sua organização registou, apenas 439 crianças conseguiram permanecer na escola. Por conseguinte, adverte as autoridades que, a menos que as necessidades educativas das crianças sejam satisfeitas, a probabilidade de um aumento das crianças de rua e de criminalidade é inevitável. Mas o governo diz que todas as crianças são atendidas na sua tentativa de fornecer apoio educativo a todas as crianças, afirma Enoch Monongwe.
O apoio que o governo tem,
se olharmos para o apoio à educação que o governo tem, ele abrange todas as crianças, não discrimina.
São 14 horas, a partir de Washington, D.C. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América, agora na sua terceira parte. No som, continua o Nick Ivanov, a realização é de Jaime Faria, eu sou o Amães Miguel, uma vez mais, boa escuta. Nós somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com e pode acompanhar-nos no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastante para tal, escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Nas notícias, o Parlamento Britânico aprova lei que permite acordo para envio de imigrantes em situação irregular para o Ruanda. Pelo menos 16 pessoas morreram e 28 desaparecidas num novo desastre com barco de imigrantes na costa do Djibouti. E aumenta a crise de transportes aéreos em Cabo Verde, com a companhia Bestfly a anunciar a saída do mercado. E em Moçambique, a 6 meses das eleições gerais, as autoridades judiciais debatem a quem cabe a resolução de disputas eleitorais. Hoje, por ser terça-feira, também teremos a página de notícias de saúde com Ana Guedes e também o especial sobre a política americana. Mas para já, falemos de Cabo Verde. Na nossa emissão de ontem, noticiamos que o presidente de Cabo Verde considerou que a situação dos transportes é caótica e tem prejudicado enormemente a economia, a coesão territorial e a segurança nacional e pediu respostas. Em declarações à imprensa, nesta segunda-feira, José Maria Neves pediu respostas ao governo. Também ontem apresentámos parte de uma entrevista à Voz da América do vice-primeiro-ministro Olavo Correia, a dizer que há que lidar com as críticas, mas que o governo tem estado a trabalhar e que a situação no setor tem melhorado. Hoje, a Companhia de Voos Domésticos de Capital Privado Angolano e do Estado de Cabo Verde, a Bestfly, anunciou que vai deixar o mercado por ser tóxico. 14 horas e 2 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América e vamos continuar a falar dessa situação de Cabo Verde e aqui temos uma peça preparada pelo Ávalo Gerandrade.
Depois de há 2 dias ter cancelado voos até 8 de maio, a Bestfly anunciou hoje em comunicado que, acreditando não estarem reunidas as condições para prosseguir com o trabalho que tem vindo a desenvolver, a Bestfly Worldwide, acionista maioritária da empresa TICV, tomou a decisão de deixar de operar definitivamente em Cabo Verde e suspender a operação da companhia no país. No comunicado, a empresa refere que foi surpreendida com a reação no dia 19 de abril de uma carta da Agência de Aviação Civil de Cabo Verde, dando conta de que, após a aprovação inicial, tomou a decisão de revogar a aprovação que tinha concedido para o contrato de wet lease de uma aeronave mobilizada para regularizar a conectividade inter-ilhas em Cabo Verde e que já se encontrava no país. A chegada da aeronave, referiu a empresa, tinha como objetivo assegurar a manutenção do serviço prestado pela transportadora, suprindo a ausência de 2 aeronaves que se encontram imobilizadas por motivo de manutenção. A Best Fly lança igualmente críticas à forma como a Agência de Aviação Civil atuou e sublinha que tem procurado respeitar o compromisso que assumiu para com Cabo Verde e os cabo-verdianos. No entanto, cito, temos operado num ambiente de negócios tóxico e punitivo, que condiciona severamente a nossa capacidade de ação, apesar do investimento contínuo que temos feito na conectividade doméstica. A nota assinada pelo diretor-geral Nuno Pereira acrescenta que o contexto, longe de ser o ideal, tem sido marcado por situações de franca normalidade que impedem uma resposta rápida aos desafios com que qualquer operação aérea se depara e que em nada contribuem para o desenvolvimento económico de Cabo Verde. Sugiro que as autoridades cabo-verdianas façam a devida análise de quantas companhias já operaram em Cabo Verde nos últimos 10 anos, conclui o diretor-geral da empresa, que tem capital maioritariamente angolano e também uma participação do Estado de Cabo Verde. Até agora, não houve qualquer reação da Agência de Aviação Civil ou do Governo.
Obrigado, Álvaro de Andrade, aqui em Washington, 14 horas 5 minutos de Cabo Verde. Vamos a Moçambique. Neste país, a votação presidencial terá lugar em outubro. Agora decorre a atualização do licenciamento e estão abertas as candidaturas, tendo os três maiores partidos ainda não divulgado os seus candidatos, aliás, nem os escolheram. Enquanto isso, no país, com história de contestação de resultados, queixas de fraude a meio, as autoridades judiciais têm outro debate, a quem cabe a resolução das disputas. Reporta o Ramos Miguel.
O presidente do Tribunal Supremo de Moçambique, Adelino Muxlanga, iniciou esta terça-feira 23 a preparação dos magistrados e das comissões de legalidade existentes nos diferentes distritos do país para poderem lidar corretamente com os contenciosos eleitorais, sobretudo as competências dos tribunais distritais para anular as eleições a este nível. O Tribunal Supremo diz que o Tribunal Distrital pode anular as eleições, mas o Conselho Constitucional entende que a Constituição da República lhe confere o direito de decidir sobre as eleições. Os partidos políticos defendem a clarificação desta questão com urgência porque os tribunais distritais ajudam a resolver os contenciosos eleitorais ainda na base. O que se pretende com o trabalho do presidente do Tribunal Supremo, cujo início teve lugar na província de Sofala, centro do país, é clarificar a lei e fazer uma interpretação harmonizada, única, sobre o pacote eleitoral quando os tribunais se preparam para enfrentar o próximo ciclo eleitoral. Refira-se que na semana passada o Conselho Constitucional e o Tribunal Supremo levaram ao Parlamento a sua batalha eleitoral relativamente ao papel dos tribunais distritais, assunto que suscitou acesos de debate durante as eleições municipais do ano passado. A Voz da América sabe que esta matéria deverá ser debatida ainda na presente sessão da Assembleia da República. Diz o Tribunal Supremo que as contagens distritais estão sob sua alçada e que o Tribunal Distrital pode anular as eleições, mas o Conselho Constitucional entende que a Constituição da República lhe confere o direito de decidir sobre as eleições, pelo que os tribunais distritais só podem ser caixa de correio. Não é este o entendimento do porta-voz do Tribunal Supremo, Pedrinho Atitema, para quem os tribunais de primeira instância devem ter as mesmas competências que a lei confere ao Conselho Constitucional, à exceção da validação dos resultados definitivos.
O nosso entendimento é que, exceptuando a questão da validação, todas as competências, grosso modo, que são conferidas ao Conselho Constitucional, essas competências devem ser conferidas aos tribunais do terceiro distrito em primeira instância.
O porta-voz do Partido Nova Democracia, Armando Mahumani, diz que esta questão já devia ter sido clarificada ontem.
É uma preocupação que já existe, não só perante a Nova Democracia, mas também como em vários outros atores eleitorais do país, e é mais do que na hora de haver esse trabalho de clarificar as atribuições e competências das instituições que geram os processos eleitorais a todos os níveis, desta forma garantir que possamos evitar aqui situações de inconformidade e desta forma temos situações que restamos, que é de litígios pós-eleitorais que não terminam porque os processos não são claros.
A Renamo defende também que, citação, os tribunais distritais devem ter a competência de anular, mandar fazer a recontagem ou repetir a eleição, ou seja, a intervenção dos tribunais deve ser efetiva porque, de acordo com a lei, são a primeira instância e não podem ser uma simples caixa de correio. Fim de citação. O Tribunal Supremo realça que o Conselho Constitucional está a usurpar as competências dos tribunais distritais, chamando assim e em exclusivo a competência de invalidação das eleições sem fundamento legal. O Conselho Constitucional responde dizendo que a Constituição da República lhe confere o poder de validar uma eleição e isso inclui o poder de declarar uma eleição nula semana ou sem efeito. Para o Centro de Integridade Pública, CIP, este não é um debate jurídico, mas trata-se de uma luta machista pelo poder. As duas instituições jurídicas estão a lutar para controlar as eleições. E o pesquisador do CIP, Ivan Mau, se espera que na sequência deste debate o Conselho Constitucional tome decisões apenas com base na lei. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E nós vamos agora a São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros reporta que os operadores turísticos do arquipélago defendem a preservação da história das antigas roças coloniais, isto para o desenvolvimento do setor que é o turismo. Com o investimento do Banco Mundial no valor de 8 milhões de dólares para projetos de transformação do turismo, o governo de São Tomé decidiu apostar na requalificação dos pontos turísticos, na promoção, na limpeza e na formação de quadros, mas os operadores turísticos alertam que também é preciso reabilitar as estradas, proteger as praias e preservar a história das roças. Oscar Medeiros.
Para os operadores turísticos santomenses, a situação das estradas tem sido um dos maiores entraves ao desenvolvimento do setor.
Nomeadamente a Estrada do Sul. A Estrada do Sul realmente, mesmo para nós santomenses, não está em condições. Nós evitamos esta zona. Para o turista é muito mais complicado. E o turista fica sempre arrependido de ir para a Zona Sul pelas condições que está. E vocês sabem que é um distrito, é um dos nossos distritos com maior potencial.
Elizabeth Carvalho, promotora de viagens, também lamenta o fraco aproveitamento do património histórico das antigas roças coloniais.
E se há alguma coisa que nos identifica e onde tudo começou em São Tomé, são as nossas roças. A história de São Tomé é contada toda através das nossas roças e não tem havido uma preocupação. É uma riqueza histórica que nós temos ali que está um bocado abandonada. É um alerta que eu deixo ao nosso governo para, dentro deste financiamento, que é um financiamento ainda aceitável, que também faça a requalificação das roças.
O presidente da Associação dos Guias Turísticos, Marilson das Neves, deu um exemplo concreto de como a recuperação das roças tem impacto no crescimento do turismo e da economia.
A HBD recuperou a roça Sundi no Príncipe e hoje é uma excelente hospedagem. Conseguiram preservar a roça e o turista se sente satisfeito. É um luxo hospedar numa roça, porque conseguem reaviver o passado e o presente ao mesmo tempo. E as pessoas das roças poderão trabalhar nesses estabelecimentos. E assim tanto os agricultores produzissem o alimento ia diretamente para as roças.
Os operadores turísticos também alertam para maior rigor na cobrança da taxa do turismo.
A taxa de turismo serve para poder investir nos pontos turísticos da reabilitação. E nós sabemos que 80% ou mais das instâncias hoteleiras existentes no país não pagam as taxas de turismo. As taxas de turismo estão sendo perdidas, porque existem muitos ilegais. Agora, a minha pergunta é, o que é que foi feito para melhorar isto? Nós notamos que vai ser difícil o Estado fazer essa cobrança da forma que está, da forma que nós estamos organizados agora, que seria melhor estabelecer uma taxa única a ser paga à entrada.
Face à preocupação do operador turístico Vladimir Vera Cruz, o ministro da Economia que tutela o setor, Adesnei Leite, promete combater a informalidade.
Também nós queremos proteger aqueles que investem e aqueles que estão regularizados, que pagam os impostos, pagam as taxas. Então vamos sim trabalhar no sentido de ter uma equipa efetivamente no terreno para que os informais transformem em informais.
Evitar gastos desnecessários com fundos destinados ao desenvolvimento do setor é outro alerta deixado pelos operadores turísticos.
O que eu gasto com 30 mil, 50 mil numa feira, eu consigo gastar numa campanha de um ano, ok? Uma campanha eletrónica durante um ano, que possa ter um efeito muito maior que uma simples participação numa feira. Por isso, sim, pode-se combinar as feiras, mas é importante não só fazer as feiras. Por exemplo, eu posso apontar, a Direção de Turismo não tem um site.
Os operadores sugerem alternativas mais rentáveis de promoção turística, evitando despesas elevadas com a deslocação de enormes caravanas para feiras no estrangeiro. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar, de São Tomé. Agora vamos a Angola. Neste país, concretamente na província da Huila, a indústria da panificação está praticamente entregue a estrangeiros, nomeadamente homens de negócios do norte de África e também do Médio Oriente. A Associação Industrial de Angola vê neste fator a razão da falência e o consequente encerramento de padarias nacionais, mas há quem aponta a má gestão e a falta de crédito bancário e não os estrangeiros na base desta situação. A partir de Lubango, Teodoro Albano.
Na visão do responsável da AIA na Huila, Francisco Chocolate, que faz fortes acusações ao chamado dumping entre operadores estrangeiros, dominados por libaneses e mauritanianos, que permite que estes tenham o controlo do negócio em detrimento dos angolanos.
Entre eles fornecem a matéria-prima, obviamente que quando tiverem que fornecer a uma padaria de angolano, vão fazê-lo a um preço elevado. E esta padaria nacional, ao ver-se que não consegue emergir ou crescer no mercado, fecha as suas portas. E ao fechar as portas, o concorrente ganha melhor espaço.
O também empresário diz não tratar-se de xenofobia, mas defende mais proteção da indústria nacional.
Se nós vermos aqui cá na província da Huila, 90% das padarias estão na mão dos estrangeiros. Não estamos a falar de nepotismo, mas estamos a falar de proteção também da indústria nacional.
Mohamed Bashir é um dos gestores estrangeiros da indústria de panificação na Huila, rejeita as acusações de terem controlo do negócio do pão e que estão expostos aos mesmos riscos dos concorrentes angolanos. Ele admite que a importação de equipamento para a indústria, com a escassez de divisas no mercado, torna cada vez mais difícil manter o negócio.
Aqui, por isso, o material está muito caro, até vir de fora. Sempre vai tiver problema. Os padarias não vão andar. 2 dias trabalha, 2 dias não. Não é isso.
Sara de Carvalho é angolana, gerente de uma panificadora local, e sugere que a má gestão também está por detrás do encerramento de muitas padarias nas mãos de nacionais.
Se um chefe maltratar os funcionários, não pagar os funcionários, claro, o funcionário, se tiver fome em casa, vai roubar. Então isso eu posso dizer que é a mau gerência.
A Voz da América tentou ouvir sem sucesso o Gabinete Local de Desenvolvimento Económico Integrado, que responde pela área. Quem discorda igualmente da tese do dumping para falir as indústrias panificadoras é o economista José Macuva, que aponta a descapitalização dos empresários como um problema principal e valoriza o papel dos empresários árabes na estabilidade do mercado com fornecimento de bens e serviços.
Bancos também não se dedicam ao financiamento da economia. O causador desse problema é o Estado, por intermédio do seu intervencionismo no mercado, e não os empresários árabes que, pronto, como qualquer empresário, lutam para ampliar o leque de fornecimento de bens e serviços no nosso mercado.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
14 horas e 16 minutos. Passemos agora para a política aqui nos Estados Unidos. Isto porque o Departamento de Estado divulgou nesta segunda-feira os seus relatórios nacionais sobre práticas de direitos humanos, também conhecidos como relatórios de direitos humanos. Este é o tema da rubrica, tal como disse, semanal Política na América, hoje apresentada por Bárbara Ferreira Santos.
O relatório do Departamento de Estado apresenta um relato factual e sistemático dos registros de direitos humanos em quase 200 países e territórios, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, acrescentando que cada um deles segue o mesmo padrão. O documento inclui grandes preocupações globais em matéria de direitos humanos, como a invasão da Ucrânia pela Rússia, a guerra civil no Sudão e a guerra Israel-Hamas.
Defender a liberdade e os direitos humanos é simplesmente a coisa certa a fazer. Mas defender e promover esses direitos inalienáveis e universais é também profundamente do nosso interesse nacional. Os países que respeitam os direitos humanos têm maior probabilidade de serem pacíficos, prósperos e estáveis.
No prefácio, Blinken mencionou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele escreveu, e cito, "O desrespeito e o desprezo do Kremlin pelos direitos humanos estão plenamente visíveis", fim de citação, referindo-se ao uso da violência contra os cidadãos como uma ferramenta de guerra. Ele também discutiu a guerra civil no Sudão, dizendo que ambas as partes no conflito, e cito, "desencadearam violência, morte e destruição horríveis", fim de citação. O conflito Israel-Hamas também levanta preocupações profundamente preocupantes para os direitos humanos, disse Blinken. Ele acrescentou que os Estados Unidos condenaram os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro, ao mesmo tempo que instaram Israel a minimizar os danos civis na sua resposta. Apesar dos abusos dos direitos humanos, desenvolvimentos encorajadores também podem ser encontrados no relatório, disse Blinken. relatório descreveu os progressos alcançados pelo Quênia, Japão, Estônia e Eslovênia na promoção dos direitos LGBTQI+, bem como os progressos alcançados pela Jordânia na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Blinken também fez referência ao progresso do México na promulgação de reformas trabalhistas. O ano abrangido pelo relatório de 2023 marcou o 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. O relatório baseia-se nos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, descritos na declaração, entre outros acordos.
To try to increase protection for civilians, as well as, you know, to facilitate the delivery of humanitarian assistance.
14:19. Obrigado, Bárbara Ferreira Santos, por apresentar a rubrica Política aqui nos Estados Unidos. Na página dedicada à saúde, que é habitual à terça-feira, a Ana Guedes diz-nos que a Organização Mundial da Saúde aprova uma vacina mais simples contra a cólera, enquanto casos humanos de gripe aviária provocam uma enorme preocupação.
Olá amigos, bem-vindos. Estes são Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, e convosco está Ana Guedes. Vamos falar aqui da Organização Mundial de Saúde, que aprovou uma mostra de vacina para a cólera mais simples. Iremos também falar aqui da crise da gripe aviária. Mas começamos pela questão da cólera, porque a OMS aprovou uma nova versão mais simples de uma vacina oral contra a cólera já existente, o que deverá ajudar a aumentar o número de doses disponíveis numa altura em que os casos globais aumentam. A vacina Evisol S é uma formulação simplificada da Evisol Plus, com menos componentes, o que deve permitir que volumes maiores sejam produzidos mais rapidamente. É produzida pela sul-coreana Eubiologics e a Organização Mundial de Saúde já deu até a luz verde às duas vacinas. A OMS afirmou que a nova vacina tem uma taxa de eficácia semelhante. Cerca de 473 mil casos de cólera foram notificados à OMS em 2022, o dobro do número de 2021. E os dados preliminares indicam que foram notificados mais de 700 mil casos no ano passado. Embora a oferta global de vacinas orais contra a cólera tenha aumentado 18 vezes entre 2013 e 2023, o aumento da procura criou uma escassez global. Atualmente, 23 países registram surtos de cólera. Os impactos mais graves estão a ser sentidos nas Comores, na República Democrática do Congo, na Etiópia, Moçambique, na Somália, na Zâmbia e também no Zimbábue. Numa declaração conjunta, a Aliança de Vacinas Gavi, a Unicef, a Agência da ONU para a Infância, afirmaram que a mudança ajudaria a produzir mais volumes de vacinas mais rapidamente e a um custo mais baixo. A Aliança Gavi e a Unicef afirmaram que a medida ajudaria a aumentar as reservas mundiais de 38 milhões de doses em 2023 para cerca de 50 milhões este ano. A iniciativa da OMS representa uma tábua de salvação para as comunidades vulneráveis em todo o mundo, afirmou Derek Sim, o diretor dos mercados de vacinas da Gavi. A aprovação deste novo produto não poderia ter surgido num momento mais importante, dado o surto agudo de surtos de cólera que estamos a assistir em todo o mundo. A vacina líquida tem um prazo de validade de 24 meses. A Gavi e a Unicef afirmaram que a Eubiologics é atualmente o único fornecedor de vacinas orais contra a cólera para a reserva global, embora se espere que outros fabricantes tenham produtos disponíveis nos próximos anos. A cólera é uma infecção intestinal aguda que se propaga através de alimentos e água contaminados com a bactéria Vibrio cholerae, frequentemente proveniente das fezes. Pode matar em poucas horas, se não for tratada, mas o acesso imediato ao tratamento salva vidas, segundo a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, que está alarmada com a crescente propagação da gripe aviária, H5N1, a nova espécie, incluindo humanos, que enfrenta uma taxa de mortalidade extraordinariamente elevada. O atual surto de gripe aviária começou em 2020 e levou à morte dezenas de milhões de aves de capoeira, com aves selvagens também a ficarem infectadas, bem como mamíferos terrestres e marinhos. Vacas e cabras juntaram-se à lista no mês passado, um desenvolvimento surpreendente para os especialistas, porque não eram consideradas suscetíveis a este tipo de gripe. A cepa A tornou-se uma pandemia animal zoonótica global, disse Jeremy Farrar, o cientista-chefe da OMS. A grande preocupação, claro, é que ao infectar patos e galinhas e depois cada vez mais mamíferos, esse vírus agora evolui e desenvolve a capacidade de infectar humanos. e depois, criticamente, a capacidade de passar de humano para humano. Até agora não há provas de que o vírus da influenza A esteja a espalhar-se entre os humanos. Nas centenas de casos em que os humanos foram infectados através do contacto com animais, a taxa de mortalidade é extraordinariamente elevada. De 2003 a 1 de abril deste ano, a OMS afirmou ter registado 463 mortes resultantes de 889 casos em seres humanos em 23 países, colocando a taxa de letalidade em 52%. Segundo o cientista Farrar, estão em curso esforços para o desenvolvimento de vacinas e terapêuticas para o H5N1 e sublinhou a necessidade de garantir que as autoridades de saúde regionais e nacionais em todo o mundo tenham capacidade para diagnosticar o vírus. Da mesma forma, apelou ao acesso equitativo a vacinas, terapias e diagnósticos. E pronto, amigo ouvinte, assim me vou despedir, desejando a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
Horas e 25 minutos depois de saúde com Ana Guedes, momento de resumo de notícias. O Parlamento Britânico aprovou hoje a proposta de lei que permite o início de voos de deportação para o Ruanda dos requerentes de asilo que entram legalmente no Reino Unido. Em Kigali, o governo do Ruanda disse estar satisfeito com a votação do Parlamento Britânico, tendo em comunicado Yolande Makolo afirmado que as autoridades estão ansiosas por acolher as pessoas realocadas no Ruanda. O plano anunciado há 2 anos pelo primeiro-ministro conservador Rishi Sunak pode entrar em vigor após ratificação por parte do rei Carlos III e, ao acontecer, os voos de repartilhamento podem começar dentro de 10 a 12 semanas. E, por último, pelo menos 16 pessoas morreram e 28 estão desaparecidas no novo desastre com um barco de imigrantes na costa do Djibouti, no Corno de África, informou a Organização Internacional para as Migrações, que falou em tragédia. E assim foi a emissão vespertina da Voz da América em português nesta terça-feira. Terça-feira, que é o dia 23 de abril de 2024. Nick Ivanov, Jaime Faria e Amães Miguel. Continuação de uma ótima noite. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a acompanhar de perto a situação em Cuba, onde, como observou o porta-voz adjunto principal do Departamento de Estado, Vidan Patel, eclodiram protestos em várias cidades que exigiam eletricidade, alimentos e liberdades fundamentais. Os Estados Unidos, disse ele, exortam o governo cubano a abster-se de violência e de tensões injustas. Estamos a pedir às autoridades que respeitem o direito dos cidadãos cubanos à reunião pacífica. Os protestos realizados nos meados de março nas cidades cubanas e noutras localidades foram as maiores manifestações antigovernamentais desde julho de 2021. Durante essas manifestações, dezenas de milhares de cubanos saíram às ruas. Em vez de acolherem as vozes do povo, as autoridades condenaram centenas de pessoas a penas de prisão durante décadas. Organizações de direitos humanos estimam que mais de 1000 presos políticos permanecem atrás das grades em Cuba. Agora, a situação económica é tão terrível, com inflação galopante e escassez de alimentos, combustível e medicamentos, que os cubanos estão dispostos a expressar publicamente a sua desaprovação e angústia mais uma vez, apesar de repressão e de retaliação do regime. Num discurso proferido na Universidade Internacional da Flórida no início de março, o secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos, Brian Nichols, referiu que, e cito, o povo cubano enfrenta uma das mais difíceis e terríveis circunstâncias políticas, económicas e sociais desde que Fidel Castro chegou ao poder. Os analistas sugerem que a situação económica é ainda pior do que o chamado período especial da década de 1990 e que a situação dos direitos humanos é mais sombria
do que têm sido desde há décadas. Fim de citação. O desespero que levou aos protestos de 2021 também levou centenas de milhares de pessoas a deixarem Cuba. O governo cubano é rápido em culpar os outros pelos seus problemas económicos, sem reconhecer as décadas de má gestão que levaram à crise atual, disse o secretário adjunto Nichols. Continuamos a apelar ao governo cubano a que ponha em prática políticas económicas que melhorem a situação do país, tais como uma maior liberdade para os atores do setor privado e as tão necessárias reformas agrícolas. Após os protestos de meados de março, o secretário adjunto Nichols escreveu na plataforma X: "Os Estados Unidos estão com o povo cubano no exercício do seu direito de se reunir pacificamente. O governo cubano não será capaz de satisfazer as necessidades do seu povo enquanto não abraçar a democracia e o Estado de Direito e respeitar os direitos dos cidadãos cubanos." Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.